assunto é política. Thiago Valenciano hoje na nossa edição e eu queria falar um pouquinho sobre quociente eleitoral. A gente sabe que continua tendo aquela questão da composição das chapas para a eleição de um vereador, diferente do voto direto, do voto que se soma ao maior número de votos para o Poder Executivo, também para o Senado. Para o Legislativo é diferente, inclui o Parlamento Municipal. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com você é o seguinte. Como é que é essa história do quociente eleitoral, como é que funciona isso nessas eleições? Mudou a regra ou não?
Mudou um pouquinho sim, Gilson. Na verdade, a gente teve só um detalhe diferente das eleições anteriores, que é até mesmo aqueles partidos que não participavam da disputa em relação às sobras, lá naquelas vagas finais, eles vão ter direito a participar. Para o nosso ouvinte entender rapidamente, como é que funciona as sobras? Como é que funciona o quociente eleitoral? O que significa quociente eleitoral? Uma divisão dos votos válidos, ou seja, aqueles que foram para algum candidato a vereador ou para as legendas partidárias, dividido pelo número de cadeiras. Caso de Maringá, somar o total de votos válidos e dividir por 15 cadeiras, que são as cadeiras da Câmara Municipal de Maringá. Ok. São duas etapas. A primeira etapa, você elege diretamente os vereadores que atingiram o quociente eleitoral, ou seja, os partidos que conseguiram ultrapassar essa divisão. Então, aí você faz uma distribuição de um certo número de cadeiras. Na segunda etapa, você ainda precisa compor o restante das cadeiras, que são as chamadas sobras. O cálculo das médias eleitorais, que é feito para daí sim você conseguir compor essas cadeiras
restantes. Médias eleitorais, como é que é feita essa média?
Essa média é feita pelos votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral. E aí você consegue montar uma média. É um cálculo um pouco complicado. Falando aqui na abstração é difícil, mas na prática a gente consegue entender um pouco
Deixa
melhor.
Deixa eu tentar. Quantos eleitores nós temos em Maringá? 200 mil?
278 mil eleitores.
Tá, 278 mil eleitores. Vamos supor que um partido, de repente, recebeu lá, chutar aí, 20 mil votos.
20 mil votos, exatamente.
Aí ele tinha 12 candidatos.
12 candidatos. Pois é, aí ele vai, a gente vai fazer essa divisão dos 20 mil votos pelo quociente eleitoral, que deve estar em torno aí de 13 mil votos. Então, quer dizer, ele conseguiu atingir uma cadeira, mas ainda ele ficou com 7 mil votos de sobra. E aí são essas sobras que a gente vai fazer essa conta, essa composição toda, para daí sim
ele poder eleger chegar. Talvez o segundo vereador.
Exatamente. E aí a inovação dessa eleição é que aquele partido que fez 10 mil votos, por exemplo, ele vai poder concorrer nessas sobras com esse que fez os 20 mil e ultrapassou o quociente. Essa é a inovação básica.
Então, de certa forma, quanto mais candidatos eu tiver num partido, bons candidatos que captem votos, a chance do partido ter mais cadeiras é maior, então ainda continua valendo aquela história do puxador de voto.
Ah, sim, continua valendo, sim. Continua valendo e lembrando, é claro, que já algumas eleições o candidato precisa fazer 10% dos votos para poder ser eleito a vereador. No caso aqui de Maringá, isso é praticamente impossível de acontecer, de você não ter um vereador eleito com pelo menos 10% dos votos, porque você não tem aquele puxador de votos que estoura de votos, que faz 20 mil e disputa sozinho no partido. Isso não é característica de uma eleição do tamanho de Maringá. Mas isso acontece numa eleição para deputado federal em São Paulo, deputado federal no Rio, Minas Gerais, em colégios eleitorais maiores. Então, isso não me preocupa em relação a Maringá. Isso os vereadores vão atingir os 10%.
Coligação partidária não existe mais. 3-4 partidos se unirem com candidatos a vereador para fazer uma soma de votos.
Não existe mais e isso na prática também não muda muito. Muita gente tem defendido que o fim das coligações é a inovação dessa eleição. Não é. Não é porque partido político não significa nada, nem para o candidato e nem para o eleitor brasileiro. O eleitor tem pouca identificação partidária. Então, se você saiu de uma legenda A e foi para B, não mudou nada na ordem do dia. É claro que você tem que estar meio próximo do seu posicionamento ideológico, da sua conduta política e do seu discurso. Então, não vai mudar nada. Basicamente, saiu de um lugar, foi para o outro, acabou. Então, na minha opinião, isso não altera em nada na eleição. Altera em relação ao prazo. Antes você poderia definir com a coligação, você tinha a possibilidade de montar as chapas lá em agosto na convenção. Hoje, a pessoa tem que estar filiada até dia 5 de abril agora e já saber qual que é o partido que ele vai disputar a eleição.
A partir do dia 5 de abril, estou no partido, vou disputar por aquele partido.
Não muda mais e aí a eleição começa a se definir.
Quando se fala de definição de eleição, a gente fala muito da figura do Poder Executivo, a relação do parlamento com o prefeito. Nós estamos agora com o prefeito, possivelmente será candidato, teremos uma reeleição, ou busca de uma reeleição, desculpe. Nessa busca de uma reeleição, você vai ter vereadores que vão apoiar e outros que não vão apoiar o Poder Executivo. Essas coisas se definem agora, porque antes você tinha essa definição lá por agosto, de quem seria aliança com o governo, quem não faria.
Definem praticamente agora. Tirando aqueles partidos que vão ficar um pouco mais neutros ali, a definição toda acontece dia 5 de abril, que é o que eu costumo dizer para o cidadão. Se ele acha que a eleição ela é definida lá em outubro, não. Ela é definida agora, nesse momento. porque agora que você vai saber mais ou menos as alianças que os candidatos a prefeito vão ter, e agora que o seu candidato a vereador, o seu pré-candidato a vereador, tem que escolher e apostar a chapa certa para poder ter uma chance eleitoral. Então, para mim, assim, com tranquilidade, 80, 90% da eleição se define agora, não lá em outubro. Lá em outubro é só o arranjo do voto mesmo junto com o eleitorado.
Grandes partidos ou os partidos emergentes e pequenos terão grande chance de ter candidatos e de fazer uma boa votação?
Depende muito da composição do articulador partidário. É isso que vai depender. Essa é uma figura que está meio em carência aí na política ultimamente, principalmente na política aqui de Maringá, achar alguém que consiga aglutinar uma chapa sem ter interesse de disputar a eleição para vereador. Normalmente isso acontece com deputados estaduais, federais, que montam ali uma chapa de vereadores para conseguir ter um apoio depois lá na eleição daqui 2 anos. E também com os candidatos a prefeito. Só que os pré-candidatos a prefeito, eles estão preocupados também com a campanha deles. Então eles precisam trazer gente de confiança, gente próxima para poder chegar lá. Então é uma figura, uma profissão em carência em Maringá. Figura do articulador político, montador de chapa. Essa figura está bem complicada de achar.
Eu tive uma conversa com o Reginaldo Dias também no assunto da política na semana passada, em que ele falava que esta é uma eleição para pessoas que querem se lançar na política, novos nomes. E apontava a possibilidade de termos um bom número de candidatos a prefeito. Também teremos vereadores. É o momento real de você começar a pensar se eu quero ser um homem público, fazer uma carreira na vida pública como candidato. Esse é o momento?
O momento é o ideal, porque a gente teve uma alteração muito grande na forma de fazer política no Brasil de 2, 3 anos para cá, principalmente com o advento da internet e o eleitor apegado mais ao smartphone para poder receber a informação do voto e também consolidar a candidatura. Então ficou muito mais barato, muito mais amplo você fazer campanha. Só que por outro lado, a campanha para vereador é uma campanha muito personalista, muito pessoal, muito mais voltada para bairro, para as questões mais locais. E aí eu não acredito que a gente vai ter um número maior de candidatos a vereador nessa eleição. Basicamente a mesma média da eleição passada ou até menos, por conta do próprio cenário econômico e político brasileiro. Tá difícil você ir para a política. A pessoa que tem um emprego consolidado ou está buscando um trabalho um pouco melhor, ele está preocupado com o sustento dele e da família, não com a eleição. E conceitualmente a maioria dos pré-candidatos a vereador, pelo menos, tem se manifestado contra aquele fundão eleitoral. Então, quer dizer, como é que você vai para a campanha sem dinheiro, mas também sem gastar o fundo eleitoral? Vira um paradoxo. Então, concordo com o Reginaldo de que a gente vai ter mais candidatos a prefeito. É interessante para os partidos lançar mais candidatos a prefeito. Mas também não sei até que ponto a renovação da Câmara, de fato, ela vai ser tão gigantesca assim. Porque uma coisa é você ter a renovação de pessoas que não estavam lá e se tornaram vereadores, mas a renovação de fato, daquela pessoa que nunca disputou eleição ou que nunca teve um cargo público, isso talvez a gente não chegue a ser tão grande assim.
Vou explorar você numa coisa que você domina muito. É uma eleição de redes sociais, é uma eleição de internet. Isso cria um perfil novo, gente nova na política por aí também?
A gente nova e também a gente precisa ficar atento, e os candidatos, e quem analisa a política em geral, com o fenômeno, dois fenômenos interessantes que eu acho muito, muito válidos em Maringá, e os candidatos, eu nunca falei disso contigo aqui, mas os candidatos sempre esquecem disso, de que Maringá é uma cidade que sempre tem gente mudando para cá o tempo todo. Quer dizer, a densidade populacional de Maringá é grande demais. Na eleição passada a gente tinha, há 4 anos, nós tínhamos 390 mil habitantes na cidade, hoje já está beirando os 430. Então, quer dizer, são 50 mil pessoas novas, 50 mil eleitores novos e gente que não tem raízes eleitorais aqui e tiveram que transferir o título quase que obrigatoriamente por conta da biometria, por conta de concurso público, da vida e tudo mais. Então, a gente que não conhece a história política da cidade, os candidatos não ficam de olho nisso. Esquecem, desprezam esse eleitorado, que é um eleitorado importante que tem peso fundamental nas eleições. Daí talvez esse personagem de rede social possa aparecer um pouco mais. Gente que tem um outro tipo de cultura política e passou a viver numa cidade, que tem a sua história, que valoriza seus pioneiros, mas que está convivendo com esse fenômeno de uma população muito, muito diferente nos últimos anos. Uma população que não é nativa daqui e que não tem histórico político aqui.
Quando se fala de eleições municipais, candidatos a prefeito, vamos ter poucos balões de ensaio? Agora começa a se definir efetivamente quem é e quem não é candidato?
Ah, sim, começa a se definir. Alguns pré-candidatos já estão lançados aí há mais de anos até. Tem gente que já estava na pré-campanha há algum tempo. Mas até agosto tudo se define. Até o período das convenções tudo se define. No caso de Maringá, a gente já tem os nomes já mais ou menos colocados na mesa. Um ou outro que está em questão de dúvida, mas a pré-campanha, esse modelo de eleição de 45 dias, fez com que a pré-campanha se tornasse mais intensa. Então, quem quer disputar a eleição e que quer ter sucesso eleitoral, a campanha começou agora. Ela começa dia 5 de abril e o forte dela vai até o comecinho de agosto. E depois, em setembro, é só para você passar para rever suas bases eleitorais. Então, a campanha mesmo, ela começa para valer daqui 15 dias.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
A gente que agradece, Gilson, até a próxima.
Conversei com o Tiago Valenciano, que é cientista social, também uma série de obras produzidas na área de política e na política local. Falamos um pouco sobre o quociente eleitoral e sobre as eleições para vereador e prefeito.